Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo. Esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso, um podcast sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. No episódio de hoje, eu já estou aqui com Maísa Vasconcelos e confesso para vocês que não tenho nem roupa para poder receber Maísa Vasconcelos aqui. E aí, Maísa, tudo bem?
Tudo lindo. Bom, como eu sei que tá frio onde você tá, eu espero que você esteja bem agasalhado. Tá bem agasalhado, neném?
Ai, tô sim. Pelo menos isso.
Então tá ótimo, bora.
Vamos lá. Pessoal, então é isso. Se você quiser saber mais informações, você pode acessar o desculpapodcast.com.br. Só mais uma coisinha. Agora em julho, todas as doações que o podcast está recebendo através da plataforma Orelo estão sendo direcionadas para Educa Transforma, que é um projeto que eu falei lá no episódio passado com o Noah, um projeto que ele direciona pessoas trans para o mercado de trabalho e também oferece cursos na área da informática, como programação, design, ciência da computação e por aí vai. Então é um projeto muito massa e todas as doações recebidas durante todo o mês de julho vão ser direcionadas para Educa Transforma. Você pode acessar o site desculpapodcast.com.br, vai ver todas as informações, como você pode ajudar através dessas doações ou como você pode doar diretamente para Educa Transforma. Beleza? Agora, deixa eu chamar aqui a Maísa Vasconcelos para a gente conversar, porque se você está ouvindo de outra parte do mundo que não seja o Ceará, talvez você não conheça a Maísa Vasconcelos. Eu digo talvez, porque a Maísa Vasconcelos é uma das personalidades assim, mais emblemáticas da comunicação cearense. Mas a gente vai descobrir mais isso mais para frente, né, Maísa?
É, olha, quiçá do mundo, né? Porque assim, é. A gente está aí nas redes já tem um tempo, né? Aquele o velho clichê, era tudo mato quando a gente chegou, né? Então...
Justamente, o famosíssimo arroba Maísa na blogô.
Ah, exatamente. Então, não sou somente aquele rostinho bonito da televisão, mas uma arroba na sua vida.
Sim, exatamente. Me conta assim, Maísa, você sempre foi mais voltada para a comunicação desde os seus primeiros anos de escola?
Não, de jeito nenhum. Se bem que, cara, como é que eu fui dizer de jeito nenhum? Porque a comunicação, eu acho que ela sempre me acompanhou, desde muito pequena. Eu era aquela pessoa que vai lá e vira líder de sala, a rainha da turma, a líder do grupo. Essas coisas, então, isso tem a ver com comunicar, né?
Sim, tem sim.
De verdade, tem. Acho que até quando, de repente, eu liderava as brincadeiras em casa, né, com o meu grupo de irmãos, nós éramos muitos, então acho que, no fundo, também tem um pouco disso. Não tem nada a ver com técnica, né, com profissionalização, mas eu acho que já é um fio, assim, né, para você, de repente, perceber sinais de que isso tem a ver, talvez, com uma profissão que você vai seguir no futuro. Alô, mamães, papais, prestem atenção.
Sim. E como que eram essas brincadeiras que você fazia com seus irmãos?
Ah, brincadeiras as mais simples possíveis, porque a gente não tinha brinquedo, eu me lembro, eu praticamente não me lembro da minha infância, eu vou te falar a verdade, mas eu lembro de coisas que talvez seja porque eu já contei, já falei sobre elas, daí fixa mais, né, o que você conta, o que você diz, o que vira história, né? Então eu lembro que a gente brincava muito no quintal, com as coisas do quintal. Então a gente fazia guisado, que era uma brincadeira. Tu conhece guisado?
Não, guisado.
Ah, meu Deus, essas crianças. Já cresceu com todos os bonecos prontos, né? Tudo industrializado.
Ah, os Power Rangers que você apertava o cinto e ele mudava a cabeça do boneco.
Tudo se transforma, né?
Sim.
É tipo o brinquedo que vinha no sanduíche, aí daí a primeira coisa que a criança perguntava, e ele faz o quê?
Sim, exatamente. Tinha que fazer alguma coisa, né?
Tinha que fazer alguma coisa. Então, quando eu era criança, não tinha esses brinquedos industrializados. A gente fazia, pegava as tampas das panelas e fazia uma bateria. Vamos tocar a bateria, vamos amassar as panelas da minha mãe. É óbvio que eu levava cascudo, né? A gente fazia guisado nas panelas mesmo de casa, juntava todas as folhas do quintal e fazia de conta que aquilo ali era uma comida, né? Que ia ser distribuída igualitariamente. E a gente brincava com as coisas no quintal. Na rua, a gente brincava de pega-pega, de passa-anel, de carimba. Basicamente, eu me lembro dessas brincadeiras. Quase todas coletivas, porque, como disse, éramos muitos. Os primeiros irmãos, nós éramos cinco, aquela escadinha. Então, cinco dá para brincar, né?
Sim, bastante. Isso era em Fortaleza?
Em Fortaleza, porque eu sou do interior do Ceará, sou de Itapipoca, eu e o Tiririca. Mas eu vim de lá muito cedo, um ano e meio talvez, e aí a minha vida inteira foi em Fortaleza, de verdade, nunca morei em outra cidade. Ah, eu morei em Barbalha, no Cariri Cearense, mas foi a única vez. E aqui em Fortaleza, né? Priscas Eras, ruazinha de areia.
Nossa,
É uma coisa
deve ter sido uma
bem,
delícia, né?
bem diferente. Nossa, quintal grande, cheio de
Sim.
árvores, sabe?
Imagino. Como que você tem lembranças da tua escola? Tipo assim, sua matéria favorita, alguma malinação?
Ixi, eu lembro de muita coisa, assim. Eu lembro vagamente do grupo escolar, porque eu tenho uma lembrança de gostar de estudar a vida inteira. Eu gostava muito de estudar. E quando eu era bem pequena, eu lembro da minha mãe, que foi ela que alfabetizou a gente em casa, nos primeiros momentos, né? A minha mãe, assim, semi-analfabeta, fui para a escola muito pouco, mas foi ela que ensinou a gente a ler ali no começo, a contar os números ali. Mas nós éramos muito pequenos quando ela ensinou isso. Eu acho que ela queria que a gente estudasse muito, que a gente começasse cedo, né? Uma oportunidade que ela praticamente não teve. E aí eu lembro que quando eu fui para a escola, eu devia ter 6 anos, acho que era, porque tinha idade mínima, né? A gente não tinha a pré-escola como tem hoje, né? As crianças entram muito cedo na escola, né? Então, tinha idade mínima para entrar. Mas quando eu entrei, eu lembro que a gente já sabia alguma coisa, sabe? Então, a gente não entrou do zero. Aí eu lembro do grupo escolar, primeiro grupo que eu estudei. Ah, era bom, tinha um pátio grande, uma árvore enorme assim no meio, né? Aquele pátio de areia também, tinha uma merenda escolar deliciosa, acredite. Eu lembro disso. E depois o colégio, quando eu saí do bairro, bem periferia, zona mesmo da cidade, uma família muito humilde, muito humilde. E aí eu fui estudar no centro. Cara, eu me sentia demais, ó, pegando ônibus. Pegar ônibus era um acontecimento.
Cidade grande, aquela coisa.
É, porque você morava lá na periferia, zona, né? Uma coisa que era meio sítio até. E ia no caminho para o centro, era muito bacana. Eu tinha, acho que, 10 anos, quando eu e minha irmã mais velha, quando a gente foi estudar no centro. Era bom. Aí o grupo escolar e o colégio, e eu sempre fui boa aluna. Depois de um tempo aí surgiu a expressão CDF. Até para mim que eu era CDF, mas não era mala, não, sabe? Tanto que eu sentava lá na traseira, eu sentava na última fila, com a cabeça escorada na parede.
Mas sem bagunçar.
Só um pouco, né? De vez em quando, assim, eu ficava sempre atenta, mas eu gostava muito de estudar. E era boa aluna, sempre fui.
Você já pensava em vestibular nessa época, quando você começou a se aproximar mais do ensino médio?
Eu acho que a gente não pensava muito, não, sabe? Depois de um tempo que teve essa nóia muito grande, assim, do vestibular. Agora, eu tinha em mente que ia estudar e provavelmente ia entrar numa universidade, numa faculdade, porque era mais ou menos isso que os meus pais queriam para a gente, né? Aquilo que eu te falei, que eles não tiveram muitas oportunidades de estudar, meu pai e minha mãe, né? Muito novos, foi de trabalhar na roça, depois meu pai foi para a cidade, batalhar, ganhar a vida, saiu do interior, né? E foi para a cidade. E eu tinha isso na cabeça, que eles queriam que a gente estudasse. Tanto que eles falavam assim: primeiro você vai se formar, depois é que você vai trabalhar. Olha que louco isso.
Hoje em dia é muito bizarro a gente pensar nisso, né?
Não dá, né? Eu até acho que eles agiram com todo carinho, com toda boa intenção, e à custa de muito esforço. Porque, se, por exemplo, na idade X, que a gente já podia trabalhar, fazer alguma coisa, se eles tivessem dito: agora vocês vão trabalhar, vão fazer, sei lá, um estágio, alguma coisa assim, talvez isso tivesse sido bacana também, entendeu? Eu acho legal. Mas eu pensava na universidade, mas não era muito assim, não. Depois, quando foi chegando perto aqui, aí foi aquela piração, aquela loucura de estudar demais para passar no vestibular. E eu levei bomba na primeira vez, eu não passei, cara.
Você tentou para qual curso?
Para arquitetura.
Mas conseguiu? Depois?
Consegui da segunda vez, depois de meses praticamente sem dormir, estudando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Aí eu passei da segunda vez, na primeira não passei.
E o que foi essa risada quando você falou arquitetura?
Porque era muito difícil. É muita ousadia, entendeu? Era muita ousadia, como te disse, uma família muito simples, né? Mas é assim, eu já queria arquitetura, porque eu fiz o técnico em edificações. Que aí no colégio, não era científico, mas. Ou já era, ou ainda era científico. Ah, não me lembro, porque vai mudando, né? Na medida em que
Sim.
tem os planos de educação e tudo vai mudando, a designação, né? Então, não lembro se era científico ou se já era segundo grau.
Ah, era tipo ensino médio com curso técnico em
Exatamente,
outro
com
horário,
curso
né?
técnico. Aí eu fiz o
Ah,
técnico
tá.
em edificações, então já queria ser arquiteta. Eu queria ser arquiteta desde que eu era criança, assim. Uns
Nossa.
12 anos eu já sabia que eu queria ser arquiteta.
Como foi a tua estadia no curso de arquitetura? Estadia ótimo, né? No curso de arquitetura, tipo assim, você.
Ah, eu morava no pátio da faculdade.
Sim,
Então pode dizer
barraquinha.
estadia. Era sensacional, porque a Universidade Federal do Ceará era o meu mundo, parecia que eu tinha nascido para aquilo, sabe? Eu passei no vestibular para arquitetura, e daí eu saí de casa muito cedo e voltava para casa tarde já. Passava um dia na faculdade.
Mas a faculdade você ficou. Você teve boas expectativas para a faculdade? Você ficou frustrada quando começou o curso? Era aquilo que você imaginava?
Era assim, eu fiquei muito feliz, eu me sentia muito bem, eu achava que era aquilo mesmo, os professores, o jeito largadão da faculdade, sabe, um pátio cheio de mangueiras, as histórias mais incríveis, as festas, sabe, tinha coisas assim, era tudo que eu queria. O DA, né, era aqui, o diretório acadêmico, que era, nossa, figuras incríveis tinham passado por ali, sabe, então para mim era tudo que eu queria. Mas acabou que eu abandonei a arquitetura.
Em qual semestre?
Na verdade, eu engravidei, sabe? Adolescente. E ficou meio barra, assim, né? Porque a mamãe disse assim: Ah, é? Foi se danar? Agora te vira. Daí eu tive neném e eu não tinha com quem deixar. Aí foi meio barra no início, sabe? Eu fui deixando. Eu cheguei a fazer disciplinas do terceiro semestre, mas eu abandonei por ali, sabe?
Entendi.
Terceiro, quarto semestre, uma coisa assim.
Ah, tá. Como foi que a comunicação chegou na tua vida?
Chegou ainda quando eu estava na faculdade de arquitetura, que tinha um colega do diretório acadêmico, que sim, eu fazia movimento estudantil, e desde que eu entrei, no primeiro semestre, eu acho que eu já estava no movimento estudantil. E atenção, a comunicação está aí, né? Porque era eu que falava, eu que passava nas salas dando os avisos, eu que falava nas plenárias e tudo, né? E aí tinha um amigo do curso, né? Que ele dizia, Maísa, isso aqui não é pra gente, não. Vamos deixar isso daí. Porque eu queria ser urbanista, né? Eu não queria ser arquiteta de projeto de mansão, essa coisa, né? Tinha uma coisa mais do coletivo, né? Sei lá. E daí ele falava, isso daqui não. Não é pra gente, não. Vamos sair, vamos deixar o curso. A gente faz vestibular de novo. Eu, cara, não vou passar, não vou deixar. Não tem nada a ver. Ó, já tô, sei onde. Não vai fazer me desandar a vida, não. Fica na tua. E acabou que eu fui saindo. Eu tive que deixar, né, o curso, que eu não consegui fazer mais. E eu fui trabalhar, porque eu tinha filho para sustentar, fui trabalhar com produção. Produção de eventos, né, de shows, de peças de teatro e tudo. E tal hora, eu estava cansada de trabalhar com produção. Eu tinha que, às vezes, em eventos mais demorados, mais complexos, às vezes eu passava 3 dias sem ir em casa, sem ver meu filho, portanto, né?
Nossa.
Porque tinha que era minha casa dos meus pais na periferia, né? Longe de onde aconteciam as coisas. Às vezes eu dormia na casa de amigos, mais perto e tudo, né? Da
Ah, sim.
produção, entendeu? E Aí acabou que eu estava muito cansada já dessa vida de produção e pintou um curso de para radialista, do Sindicato de Radialistas. E eu fui fazer. Fui fazer o curso e aí nunca mais eu saí da comunicação, nunca mais eu larguei o microfone.
Mas foi a partir do curso que você começou a trabalhar na área, você conseguiu algum
Foi.
estágio, foi?
Foi, porque para fazer o curso de radialista, você tinha que ser indicado, indicada por alguém de um veículo, né? É, assim, indica e diz, eu assumo, dá estágio, né? Essa pessoa faz o curso e aí no meu, na minha empresa, essa pessoa vai estagiar. Eu acho que ainda é assim, sabe?
Quase uma carta de indicação, né?
Exatamente. É bacana porque você já sabe, né, que vai fazer alguma coisa, nem que seja só um estágio. Quando o estágio acabar, você te vira. Mas é legal, né? E foi assim. É, ele me indicou. Aliás, ele morreu agora, meu padrinho, o Augusto Borges, que é uma figura muito conhecida no Ceará, um dos primeiros nomes, né, do rádio. É, muito, muito conhecido, uma figura emblemática, né? E foi com a indicação dele, ele estava abrindo uma rádio. Olha as coincidências. E eu fiz curso para radialista e já fiquei estagiando na empresa. Na verdade, não era estágio, não, era valendo mesmo, viu?
Nossa, já começou assim.
Valendo, a rádio estava abrindo, a gente entrou na fase experimental, aquela que está ali, toca música, música, música. Era só música brasileira, 100% da programação. E daí, vez ou outra, você entra, dá uma notinha, dá uma notícia. E aí, depois, os programas já entraram no ar, depois de talvez um mês, mais ou menos, de fase experimental. A gente já entrou no ar. E foi isso.
Você ficou ainda quanto tempo no rádio até você chegar na TV?
Olha, talvez um ano e meio por aí.
Nossa, pouquíssimo tempo.
É, porque eu fui chamada para fazer publicidade. Na TV, gravar comercial, né, para televisão na época, e depois fui chamada para fazer programas na. Foi aí que eu virei uma garota de programa. Na verdade, eu já era, né? Só que eu era uma garota de programa de rádio e passei a ser uma garota de programa de televisão. Gente, me entendam, por favor. E aí eu fui para a televisão, na época era a TVE, que é a TVC, né? TV Cultura daqui, do Ceará. E aí eu fui apresentar alguns programas. Então foi basicamente foi uma passagem curta, né? Eu considero que foi
Foi aí que você começou a apresentar as teleaulas de matemática.
as teleaulas de matemática. Cara, praticamente toda semana da minha vida eu encontro alunos. Quanta gente se formou nas teleaulas.
Pois é, viu? Não sou tão novinho assim como você falou lá no começo. Eu lembro de assistir essas teleaulas. Aquela TV de 14 polegadas, que na época era gigantesca, na escola, que o professor abria aquela porta com os quatro cadeados para não roubarem a TV e toda
Que
aula parava
louco!
para poder assistir. Era muito bizarro, né?
Bizarro! E essa TV era minúscula, ela ficava pendurada lá na parede, longe, né? Como que as pessoas
Isso.
enxergavam?
Nossa, até hoje eu me pergunto como que a gente conseguia enxergar aquilo. É por isso que a gente deve ter a visão tão boa hoje, né?
Que louco, né? Pois eu encontro sempre alunos nas redes sociais, ali no Instagram, o pessoal vem me falar. Esses dias, há poucos dias, alguém veio. Me falar que estudou comigo. É, faz tempo, foi acho que foi em 91, mais ou menos, que eu gravei aquelas aulas, mas elas ficaram no ar por 10 anos, entendeu?
Depois dessa experiência de ser professora, né? O que que você fez?
Tu sabe que eu já tinha sido professora antes?
De quê?
De professorinha de maternal, sabe? De criança muito
Ah,
pequena.
sim.
Mas na verdade era minha irmã que tinha uma escolinha. E acabou que eu fui professora ali por um tempo curto. Naquela fase ali da minha gravidez, do início, né? Eu precisava trabalhar e tudo, ela estava precisando de gente. E aí acabou que eu fui, muito pouco tempo.
Assim, logo depois da arquitetura, né?
É, depois que eu larguei a arquitetura.
O que foi que aconteceu com você depois de ser professora de teleaula?
Depois que eu fui professora de teleaula, aí, depois de algum tempo, que aquilo ali era frila, né? Era uma coisa que não era, era frila. Eu era chamada para fazer projeto e pô, aquilo ali parava. Acabou que eu fui trabalhar com campanha política no Amapá, fazendo
Nossa.
programa de televisão da campanha política. Era muito louco, sabe? Muito forte, num outro lugar completamente diferente, uma realidade totalmente diferente. Eu estava lá na rua fazendo o programa de televisão. Uma experiência muito rica, muito incrível, sabe? E aí, em determinado momento, depois que eu voltei, estava lisa, não tinha grana, não tinha trabalho. Essa coisa de viver de frila é legal, mas tem hora, né, que
Que bate, né?
é, valei-me, não tenho grana para o próximo mês, né? E aí eu fui chamada para uma emissora, na época TV Jangadeiro, no Ceará, e me chamaram para fazer tipo um teste. Um teste que esse teste não era. Não era exatamente um teste, porque era valendo.
Nossa, era quase um piloto, né?
Cara, me botaram no ar, eu não sabia que eu estava ao vivo, eu só soube depois, entendeu? Eu achei que era um teste, eles estavam gravando a minha participação, nada, eu já tinha ido para o ar.
Não acredito.
Juro, tu já pensou se eu tivesse falado uma bobagem, feito alguma
Nossa.
coisa, se eu tivesse desmaiado no ar?
Pois é. Mas esse já foi o teste para na boca do povo?
Foi exatamente.
Fala pro pessoal que tá ouvindo, que não conhece, o que era o Na Boca do Povo, que era o programa.
O Na Boca do Povo era um programa que, na época, eles chamavam de uma revista eletrônica, e que era mesmo, né? Na realidade, o revista eletrônica foi uma designação que só veio um pouco depois, mas era um programa que era para ser um programa feminino, porque tinha-se isso, né? Era um programa feminino, ou seja, um programa voltado para as mulheres. Curiosamente, era um programa feito por homem. Então, eles me chamaram. Porque queriam uma mulher, né? Mas aí era o casal, éramos um casal, né? E era um programa, portanto, na época, com essa visão de um programa feminino, voltado para o público feminino, mas que ganhou esse ar de revista eletrônica, e era um programa de variedades, uma linha de entretenimento, mas a gente tinha o jornalismo já como norte, embora não tivesse ali no primeiro plano. Mas a gente dava em termos de produção, né, de direção das pautas, a gente dava assim esse toque, né, do jornalismo, mas era um misto mesmo, muito mais entretenimento porque tinha música, então muitos dos artistas que surgiram na rua às vezes, né, o caso do Tiririca e que ganhou, né, os palcos, enfim. Muitos passaram ali pelo Na Boca do Povo e até ganharam mais visão, mais público, né? Que era um programa muito visto, tinha uma audiência muito legal e era basicamente isso. Uma linha de entretenimento, mas com foco em serviço, né? A gente chegava muito junto das pessoas, era bem bacana.
Era muito próximo do povo mesmo, né? Como o próprio nome
Sim.
do programa já dizia.
Sim. Eu lembro que tinha uma época, essa coisa de serviço, eu lembro que tinha uma época que foi mais quando eu entrei mesmo. Depois ele, eu acho que ele ficou mais fresco depois que eu entrei.
Ficou quanto tempo no ar?
Eu fiquei 16 anos e 1 mês no ar. Eu. O programa já tinha, acho que quando eu entrei, já devia ter 1 ano e pouco.
Ah, pensei que tinha começado contigo.
Não, quando eu entrei já tinha 1 ano e pouco.
Ah.
Inclusive, quando eu estava lá, tinha uma época que eu comecei a pensar que a gente deveria ter inscrito no Guinness, porque que eu soubesse na época não tinha nenhum programa de televisão com as características dele exibido ao vivo diariamente, de segunda a sexta. Então, tinha os programas semanais, que eram longevos e tal, mas ele. É longevo, longevo é uma palavra velha, né, cara? Mas é mais velha do que eu. Então, eram programas que estavam no ar há muito tempo, mas eram programas semanais e tal. Mas como ele, o Na Boca do Povo, não tinha nenhum. e no ar há tanto tempo, sabe? Então eu tinha na cabeça assim que, poxa, esse programa vai fazer 18 anos no ar, bora botar isso daí no Guinness. Ah, eu rodei antes.
Mas aí depois você também foi apresentar programas que tinham uma característica bem parecida, né, com o Na Boca do Povo.
É, porque na realidade eu saí do Na Boca do Povo, mas ele não saiu de mim. Porque, no fundo, eu acho que muito do que ele era uma construção também minha, né? Que eu estava lá e você acaba virando a cara daquilo ali. Então, as outras emissoras que me convidaram depois, elas disseram, não, a gente quer você. Então, se você tem essas características dessa conversa com o telespectador e tal, acaba que eram programas parecidos, né? Eu acho que talvez seja aquela coisa da pessoa que vai fazer sempre o mesmo personagem. O personagem era eu.
Ou fazendo o papel de você mesmo.
É! Não é porque diz assim que é ator e atriz que faz sempre o mesmo personagem?
Não, mas você é totalmente versátil. Tanto é que depois de você fazer alguns desses papéis, né, na apresentação de programas na TV, você foi para programa no rádio. Tem a mesma pegada do programa, só que você falou lá no começo que o Na Boca do Povo ele era um pouco mais de
entretenimento.
Isso, e tinha pouquinho jornalismo, né? E você começou a... E hoje você faz o contrário, né?
É jornalismo, aí a gente traz um pouco de entretenimento, porque os programas jornalísticos, eles passaram a trazer o entretenimento também, né? Tudo virou um grande meme, né? A vida, nós viramos um grande meme. Então, o jornalismo de uns anos para cá, mesmo a bancada dos telejornais, passou a ter uma coisa mais conversada, né? Para se aproximar um pouco mais da audiência. Eu vim para o jornalismo e eu levei tanto tropeço, dei tanto tropeço no rádio, porque a linguagem, né, cara, é diferente. Então, eu ainda tô, né?
Qual foi o principal ponto que você pensou assim, nossa, eu nunca vou me acostumar com isso, eu nunca vou me acostumar com isso?
Não, de nunca não. Porque nunca é muito tempo, né?
Sim.
Não, eu acho que não teve nada assim que eu nunca vou me acostumar com isso, mas tem umas coisas que são difíceis. Por exemplo,
Será que isso da gente... Antes da gente gravar, para quem não sabe, a gente grava só com voz. E quando
eu
a gente
ia
começou.
Dizer isso.
Mas eu falo, nossa, é muito estranho não conversar com pessoa sem ver a pessoa do outro lado.
É porque assim, na televisão você também não vê a outra pessoa. No entanto, a linguagem você fala como se você estivesse ali. As pessoas dizem, mas parece que tá na sala lá de casa, conversando com a gente.
Sim.
É isso, é a linguagem. Então, por exemplo, no início, quando eu voltei, na verdade, eu voltei para o rádio, né? Mas quando eu comecei no rádio, eu tinha uma coisa de dizer, você vai ver agora, oi, alô, você não vai ver, você vai ouvir, né? Então, a associação com a imagem era muito forte. O que aconteceu é que o rádio virou com imagem, o rádio passou a ter imagem.
O que já facilitou.
Facilitou em umas, né? Porque eu tinha saído da televisão porque eu já não queria mais essa coisa da imagem para a minha vida todo dia. Essa coisa de que tem sempre uma câmera ligada e tem sempre alguém lhe olhando. Eu decidi que eu queria dar um tempo daquilo. Dar um tempo, de verdade, eu queria sair. Aí fui para o rádio. Eu não me acostumei no início, porque, olha, eu vinha de quantos anos de televisão? Mais de 20 anos.
Sim.
E aí, no início, eu tomei um susto grande. Mas quando eu me toquei, cara, tá lá as câmeras, o streaming tá... A gente tá no Facebook, a gente tá no YouTube, a gente tá no Twitter, então tudo tem imagem. Eu digo, ah, rapaz, não tem coisa, não.
Quis sair da cana, mas a câmera não saiu da sua frente.
Não me,
né?
Larga! Mas eu senti falta, essa coisa de... Né, isso que eu te disse no início, não dá para a gente gravar com imagem?
Sim, a gente tentou. A gente continua gravando sem imagem, tá, pessoal? Mas a gente tentou.
Mas assim, não são empecilhos, não, né? Eu acho que quem está começando hoje, que já está vendo isso, como está acontecendo, vai ser muito mais fácil, né? Eu tive esses sustos, assim, né? Essa coisa que você vai tentando pegar o ritmo, né, da coisa. E para quem está começando agora, não, já é tudo isso mesmo, é câmera ligada e vai, né, fazendo tudo junto ao mesmo tempo.
Sim, já que a gente já está se aproximando mais de uma parte, você começa a dar dicas mesmo para a pessoa que está pensando em começar a trabalhar com rádio, ou gente que está pensando em fazer jornalismo e tal. O que que você enxerga no rádio como um atrativo para o jovem jornalista ou para a jovem jornalista hoje?
Eu acho que o rádio é assim, o rádio se adaptou lindamente à internet, porque a televisão demorou um pouco mais, a televisão ficou brigando com a internet no início, sabe? Na minha percepção, né? Tanto que quando eu saí, é porque eu estava meio cansada, eu disse, meu Deus, eu estou em crise com essa moça, essa televisão. E ela não está percebendo o que está acontecendo, sabe? Essa revolução que está acontecendo na comunicação. E o rádio pegou, segurou assim na mão da internet e foi, né? Então, é um veículo muito ágil, sempre foi, né? E agora junta essa coisa de estar em diversas plataformas. Então, não é só o radinho que eu tenho na minha casa, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é olhar o celular, tudo bem, mas aí eu levanto e eu ligo o rádio. Então eu tenho sempre o rádio ligado ali. Mas a gente está no computador, no notebook, a gente está no celular, né? A rádio está em qualquer lugar, né? Para onde você for. Tem vários suportes diferentes. É um meio ágil, é esse meio que permite você, por exemplo, agora tem o lance do podcast, então a gente está fazendo uma entrevista, daqui a pouco essa entrevista já está lá cortadinha para a pessoa ouvir no horário que ela quiser, pode salvar, pode enviar, né? Então essa adaptação foi muito, muito benéfica para o rádio. Então eu acho que quem está começando sabe que tem essa possibilidade, né? Mas também tem a coisa do texto curto, do texto direto, da precisão, né? E da conversa, né? Que é uma conversa. O rádio acaba sendo essa conversa. Tem alguém do outro lado que está ouvindo você, que está dando essa resposta de imediato, e tá no trânsito, está lhe dizendo que acabou de ter uma barruada. Barruada é colisão, tá, gente?
Hoje em dia tem gente que manda áudio pelo WhatsApp, né, para
Ah, o
falar, olha,
tempo
aconteceu isso aqui.
todo. A gente trabalha com o WhatsApp o tempo todo, então a gente tem esse olho na rua junto com a gente, né? E as pessoas de fato elas querem se sentir dentro, participando, né? Os ouvintes que participam. E aí mandam imagens, a gente já joga nos perfis, nas redes, né? Então eu acho que quem está começando hoje tem essa possibilidade. Já sabe que de alguma forma vai também produzir para essas plataformas distintas. Tem sim as diferenças de linguagem, mas o que une tudo eu acho que é essa agilidade e o texto muito rápido, preciso, direto e em ritmo de conversa, em tom de conversa, né? Basicamente é isso.
Massa. Vamos fazer assim. Aproveita e deixa um alerta para as pessoas e me conta o que que é a parte, se tem alguma partezinha chata de você trabalhar com rádio hoje.
Deixa ver. Tu acredita que hoje o que eu estou achando ruim é que a gente tem pouco tempo? Parece que a gente tem pouco tempo.
É tudo muito apressado, né?
É tudo muito rápido, é tudo muito. Sei lá. Eu gosto das entrevistas um pouco mais longas, que você aprofunda um pouco mais, né? No entanto, a gente também vive essa coisa da internet, que tudo é muito perecível, tudo é muito curto. Parece que tem que ser muito curto. Eu digo parece porque às vezes. Eu acho que é a gente também que está acostumando com isso, porque às vezes eu me ressinto de ter um tempo a mais, sabe? Para aprofundar um pouco mais, entrar mais na vida daquela personagem, daquela pessoa. Inclusive possibilitar quem está ouvindo, mandar mais pergunta, também entrar mais fundo, sabe? Então, às vezes, eu acho que a gente está embarcando muito nessa do fluido demais, rápido demais, perecível demais, e a gente perde, talvez, a oportunidade de ir mais fundo em algumas coisas, né? Mas sei lá, vai ver que isso muda, né?
Não, mas faz total sentido. Faz
É.
total sentido. Deve ter uma linha muito tênue entre essa objetividade, né, para a gente passar uma informação muito rápida, e essa não objetividade para a gente poder ter um tempo maior para poder conversar, explorar mais, como você mesmo falou, né?
Mas eu acho que a gente vai chegar um momento em que, opa, peraí, né? Vamos assentar aqui e ver em que linha, para que linha, para que lado que a gente segue, né?
Agora, eu sei que você separou algumas dicas de livros para as pessoas que estão pensando em entrar nessa área, né? Então, me conta, o que você separou de dica para quem pensa em entrar no jornalismo e para quem pensa em trabalhar com rádio?
Bom, eu recentemente estava numa conversa com estudantes, né, de um curso de jornalismo, e aí eu falei sobre um papo que eu vi que era assim, era a turma que diz assim, para ser jornalista você tem que ler. Cara, a gente já lê pra caramba. A gente lê, eu tô falando a gente, porque eu tô me colocando junto de todo mundo, que você consome muita notícia, você consome muita informação, você consome muita mensagem que chega no celular, você consome muito meme e tal. Então, eu não acho que é só ler, sabe? Eu acho que é você ter mais ou menos um norte, uma noção de onde é que você quer chegar. Mas eu sou muito jovem, não sei ainda. Vamos fazer um caminho bacana, né? Então, acho que é você ler focado em entender o meio em que você vive, o universo em que você vive, o país onde você mora, como é a formação, sabe? Conhecer a gente enquanto povo, é importante isso. Então, dá uma voltinha lá para trás para tentar entender isso, né? Eu lembro que quando eu li o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, isso foi muito marcante para mim, né? Porque é um exercício, é um olhar para o jornalismo, para a escrita, e é também um olhar para a vida, né? Da gente enquanto povo brasileiro e tal. Então, acho que tem livros assim, que são bem importantes e que trazem isso. É uma construção sua, a partir da construção de uma sociedade, né? A construção da profissão, tudo isso está junto. E tem um outro livro também que é muito incrível, que é o Chateau. O Chateau, o Rei do Brasil, do Fernando Moraes, que fala de muito do começo de muita coisa, né? Dos diários associados, né? Dos veículos nesse país, das tramas, né? De uma figura muito marcante, muito controversa. Então, está aí de novo o livro contando um pouco dessa história, da profissão e da gente enquanto país. E aí você pode ir um pouco mais para outra sociedade, mas é para você também ver como é que é rico o texto do Truman Capote, A Sangue Frio. Eu só anotei esses três livros, poderia trazer vários outros, né? Mas eu fiquei nesses assim para a gente ter uma noção que não é tão longe que você vai, né? Então, o ler muito, eu acho que a gente ganha. Pensa num livro ruim. Desse livro você tem muito para tirar, né? Agora, é bacana você ler tendo uma noção mais ou menos do que você quer encontrar também, onde você quer chegar, né, basicamente. E também pode selecionar alguns nomes de jornalistas incríveis, assim, que você já ouviu falar. Velha guarda mesmo, gente que foi, gente que ainda está aqui. E ler sobre essas vidas, sobre como eles construíram a profissão, sobre o que eles escreveram, as grandes reportagens que eles escreveram. E para você também se basear nessas vidas, eu acho importante.
Sim, a gente precisa aprender a valorizar um pouco mais o que aconteceu para a gente olhar o cenário que está rolando hoje, né?
Sim.
E como que a gente consegue visualizar também o que pode acontecer no futuro e tal. É aquela velha história, você olhar para trás para você conseguir enxergar um pouco mais na frente.
Você acaba encontrando a língua, né? Como é que a gente falava, como é que a gente escrevia, a gente enquanto povo, né? E como é que é hoje, é bacana você fazer esses paralelos também, sabe? E encontrar no texto escrito ali essas diferenças, essas transformações, ver a narrativa e encontrar ali os equipamentos que eram utilizados e comparar com o que é utilizado hoje, né? Eu acho muito rico isso. Ajuda bastante.
Sim, sem dúvida. Mas a gente acabou, eu acho que a gente pulou alguma etapinha da sua vida, porque as pessoas podem estar ouvindo, nossa, mas ela trabalha com jornalismo hoje, Mas ela fez arquitetura lá atrás. A gente pulou o curso de jornalismo que você fez, não foi?
É verdade. Eu fiz o curso de jornalismo quando eu já estava trabalhando há muito tempo, né? Para ter noção, pode dizer data? O pessoal vai se
Pode.
assustar. É porque a gente está saindo desse papo aí de conflito geracional, entre a geração Y e a geração Z. Eu sou geração X e quase que eu sou boomer, né? Então, tá, enfim. Eu comecei no rádio em 89 e eu fiz o curso de jornalismo, entrei no curso de jornalismo em 2004. Acho que foi. Então, faz contas aí de quanto tempo já eu trabalhava, né? Mas é porque antes não deu para eu fazer, que só tinha o curso de jornalismo de manhã e de tarde na federal. E não dava, porque eu tinha menino para criar, eu tinha que trabalhar, né?
Como que era para você fazer voltar, estudar, né, fazer a faculdade do zero, sendo que todo mundo já sabia quem era Maísa Vasconcelos?
Cara, tinha gente na sala que não aceitava isso. E eu sofri um certo bullying, white people problems, mas tinha uma coisa de que tinha gente que dizia, mas você nem precisa estar aqui, sabe? Falavam isso, oi, como não precisa? Se eu não precisasse, eu não estava aqui, né? Para mim era importante ter a formação, o curso de jornalismo, eu queria, e foi riquíssimo, o que eu estudei, sabe? Estudar sobre realidade brasileira, e ter as discussões, fazer os seminários que a gente fez, para mim foi muito rico. Disciplina de sociologia, de filosofia, de ética, foi importantíssimo. As cadeiras de técnicas de reportagem, nossa, a gente tinha agência de notícias ali, ó, 2006 mais ou menos, a gente tinha agência de notícias na faculdade que eu fiz. Então a gente estava se preparando para trabalhar mesmo com algo que só rolou mesmo profissionalmente para muita gente depois, a gente já tinha na faculdade. Então foi riquíssimo. Mas tinha gente que dizia isso: ah, você já é jornalista, você não tem mais nada para aprender, não. Sabe? Muito louco isso, como se você não tivesse
Nossa.
coisas para aprender todo dia, né, cara?
Pois é, como minha avó dizia, a gente só para de aprender quando a gente morre. E olhe lá, a gente não sabe o que acontece depois da
Não
morte, né?
sabe o que que tem do lado de lá.
Pois é, justamente. E você lembra o que, que você sentiu quando você se formou?
Ai, um alívio enorme.
Por causa do TCC?
Cara, porque eu já fazia muito tempo que eu estava lá. Eu disse que entrei em 2004, mas na verdade foi assim: eu fiz vestibular no ano 2000. Aí eu passei para marketing. E aí eu fiquei fazendo marketing. Quando foi um ano depois, entrou a turma de jornalismo, que não tinha quando eu fiz vestibular, entendeu? Não tinha na faculdade privada, de noite, como eu podia
Tá.
fazer. Aí quando pintou a turma de jornalismo, eu pedi transferência. Então, eu acho que eu entrei em 2002. Sendo que eu formei em 2008, o pessoal me olhava. Sabe, já quer dizer, eu estava 6 anos, porque eu fui fazendo devagar umas disciplinas, né? Ai, eu fiquei doente, cara, uma época. E aí eu subi a rampinha para ir para a sala de aula, aí teve semestre que, oi, professora, boa noite, que bom que você é professora aqui. Eu digo, não, eu sou aluna. Aí quando eu me formei, eu senti um alívio gigante.
Mas hoje você agradece tudo, toda essa tua trajetória, esse tempo que você levou, não só para se formar também, né? Mas até para captar, aprender um pouco mais
Para
essas.
depurar, né? Muita
Isso, exatamente.
coisa. Eu acho que no fundo, no fundo, eu não precisava ter passado exatamente por tudo que eu passei, porque tem umas coisinhas assim que a gente, né? Esse pessoal que diz assim, não, se eu pudesse, eu faria tudo de novo, do mesmo jeito,
Nossa,
passaria
Deus
pelos
me
mesmos
livre.
perrengues. Não! De jeito nenhum, eu tiraria muitos dos perrengues, mas foi importantíssimo fazer o curso. Eu queria muito. Considerava e considero hoje que é bem importante. Mudou muito a grade depois que eu fiz a grade dos cursos de jornalismo. Quando eu fiz, eu acho que ainda era mais voltada para a parte mais teórica, sabe? A gente tinha mais. Aí de repente virou tudo muito mercado. Os meninos já querem estagiar no primeiro semestre, cara. Não, eu acho que não é por aí não, sabe?
É legal também você conhecer todo o caminho, né? Porque hoje eu tava falando com outra pessoa em outro episódio que uma das dicas que o cara deu foi a seguinte: não queira começar recebendo 10 salários no seu primeiro estágio, porque não é assim. A gente precisa, por mais que a gente veja hoje, acho que por causa das redes sociais, as pessoas comemorando mais conquistas no trabalho, tem todo um caminho que é importante a gente percorrer, né? Para poder até valorizar cada conquista pequena que a gente tem no futuro.
Olha, seria lindo começar ganhando 10 salários. Eu acho que a gente merece. Mas eu acho também que não pode, por outro lado, começar não ganhando nada. Sabe que às vezes eu vejo no jornalismo é uma coisa muito maluca, porque primeiro a gente é uma categoria que é muito desunida, só para falar mais um clichê, é uma categoria desunida, fala a verdade. É, não tem assim uma coesão para buscar conquistas e tudo e tal, né? É, aí, por exemplo, tem nessa coisa de você ser multiplataforma, né? Fazer tudo, tem uma moçada, uma galera que acha que é isso mesmo, que tem que fazer tudo e vai dando, abrindo muitas portas para um trabalho muito precarizado, sabe? E já começa precarizado. Então, acho que tem que tomar um certo cuidado para você valorizar-se. Saber que você vai fazer o seu posto também, que existem etapas, como você está dizendo aí, né? Etapas a cumprir. Muita gente já quer fazer o estágio no primeiro semestre, porque senão não tem também como pagar a faculdade, né? Então tem todas essas questões, mas é importante você saber que o seu trabalho, não importa o tamanho que ele tem um valor. E você tem que ser remunerado de uma forma decente também, né? O estagiário, a estagiária, tem que atuar como estagiário, como estagiária, e não como profissional que está assumindo um posto que era para ter um profissional ali. Está entendendo? Acho que tem que ter essa noção também de si enquanto profissional, né? De como é que você vai construir esse posto que você vai ocupar. De você começar na sua carreira consciente disso também, que as suas ações elas ajudam a formar a categoria, ou ajudam a, né, sei lá, sujar para muita gente que vem depois, né?
Sim, sem dúvida. Maísa, a gente está se aproximando do final. Tô com um peso no coração enorme para essa dar tchau, mas não vai ser agora, 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 tá?
Nada, besta, mas a gente.
Fala pro pessoal que tá ouvindo, como que as pessoas conseguem te encontrar? Onde que as pessoas conseguem te ouvir hoje em dia? Como é que dá pra gente encontrar Maísa Vasconcelos nas redes sociais, enfim?
Olha, tem muita gente que vai ali no Instagram, especialmente quando o pessoal do meu país, Ceará, do Fortaleza Ordinária, faz uns memes ali que me coloca, né? E aí diz assim: ai, tanta falta eu sinto de você na televisão. Eu digo, besta, a gente se encontra no rádio. É meio que ser na televisão, porque ó, você sintoniza, baixa o aplicativo, o Povo CBN, e a gente está se ouvindo. Quer ver? Vai no Facebook da Rádio O Povo CBN do O Povo Online. Todo santo dia, de 3 às 4 da tarde, eu estou no ar. Com imagens e tudo.
Pro mundo todo.
Para o mundo todo, quiçá em Marte. Como
Sim.
se o mundo fosse só a Terra. Não, e os planetas aí, com as letrinhas, que a gente não sabe o que que os caras estão fazendo. Vai ver que eles têm mais tempo do que a gente e ficam lá, né,
Sim.
bisoiando o que que esse pessoal estranho, terráqueo, está fazendo. Então, também, arroba Maísa na Blogô. Blogo, não é na Globo. É Maísa na Blogô.
Nem na Globo, nem na Globe, é na Blogô.
Na Blogô, porque era de blogosfera, é a nova.
Sim. Ó, você que tá ouvindo, eu vou deixar esses links, tanto dos livros que a Maísa indicou, quanto onde você consegue encontrar a Maísa na descrição lá no site, tá?
Ah, e só mais uma coisinha que eu acho massa, um projeto que eu fiz, que já tem uns anos, mas está lá no Instagram, que é o arroba Fortaleza365. Você pode ir lá e saber um pouco mais dessa cidade maluca, essa cidade que muda todo dia, e é um projeto muito massa que eu fiz, está lá para você ver.
Nossa, ia passar desapercebido, mas não pode. Eu lembro desse projeto. Então é isso, Maísa, chegou o fatídico momento. Quero agradecer
É
você do fundo do meu
isso.
coração por ter topado participar dessa doideira aqui da minha cabeça. Eu de verdade descobri muita coisa que eu não sabia. E estou muito feliz, muito, muito feliz. E espero que você também tenha curtido tanto quanto eu curti.
Curti demais. Desculpa o atraso, porque eu demorei demais para responder. Fiquei enrolando, tirei férias, sumi. Mas aí,
Isso,
saiu.
desapareceu. Não, mas foi ótimo. Muito obrigado, Maísa, de verdade, por ter participado aqui dessa loucura. E espero que a gente possa se encontrar em outros momentos por aí.
Na praia, um calorzinho.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Podcast, desculpa o atraso. Desculpa o atraso.